Paraná Educativa, AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde, ouvinte da Rádio AM630, Paraná Educativa. Aqui quem fala é Patrícia Armentano e eu apresento ao vivo, a partir de agora, uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre a reforma trabalhista e o que muda na lei no país sobre o assunto. Quem é o nosso entrevistado hoje é o Dr. Marlos Meleque, juiz federal do trabalho. Ele foi membro da comissão da redação final da reforma trabalhista. O magistrado é autor do livro Trabalhista, O Que Mudou? Que traz as mudanças da lei explicadas didaticamente. E é sobre este assunto, então, que nós conversamos a partir de agora com o magistrado Marlos Meleque. Muito boa tarde, doutor. Seja bem-vindo.
Obrigado. Muito boa tarde, Patrícia Armentano. E além de tudo isso que você falou, um colega de trabalho da Patrícia Armentano aí há muitos anos atrás. É uma alegria reencontrar a Patrícia aqui nesse programa ao vivo. E todos os seus ouvintes, Patrícia.
Exatamente. Muito obrigada, doutor Marlos. Que bom tê-lo aqui conosco também. Bom, para começar a nossa entrevista, gostaria que o senhor nos explicasse a importância da reforma trabalhista no país.
Bem, nós tínhamos uma legislação de 1943, que naturalmente estava absolutamente defasada, né? Ela precisava de uma atenção, de uma modernização, porque a relação de trabalho é absolutamente dinâmica, a relação humana e a relação de trabalho é absolutamente dinâmica. E uma norma de 1943, editada no período pré-industrial do Brasil, não atendia nem de longe aos anseios da sociedade brasileira, seja dos trabalhadores, seja dos empregadores. Então houve uma grande comoção nacional para que uma reforma trabalhista fosse feita. Essa reforma tramitou, só perdeu em número de emendas parlamentares para a lei que revigorou o Código de Processo Civil brasileiro e foi aprovada com quase voto para emenda constitucional, tanto na Câmara como no Senado. Então, a lei foi modernizada, 209 coisas foram alteradas e a lei completou aí pouco mais de um ano e meio de vigência e eficácia no Brasil.
Exatamente. Então, prestes aí a completar 2 anos ainda este ano, né? Quais as principais mudanças que essa reforma trabalhista trouxe nas relações de trabalho, doutor?
Bem, nós temos 3 grandes eixos, né? O primeiro eixo é criar diferenciais competitivos para as nossas empresas. O segundo eixo dá mais racionalidade ao sistema judicial, que estava sobrecarregado e muito caro, um custo Brasil muito elevado, né? E o terceiro eixo da tão esperada segurança jurídica. Era muito comum, antes da reforma trabalhista, um trabalhador laborar em uma empresa qualquer e ingressar com pedido judicial peticionando mais de 40, 60 mil reais. Uhum. Né? Então, com a reforma trabalhista, nós tivemos muitas mudanças. Talvez para os advogados a primeira mais importante é que quando vai se fazer uma petição inicial trabalhista agora os pedidos têm que ter valor indicado. Eu não ousaria exagerar em dizer que esses pedidos têm que ser liquidados, porque a matemática é objetiva. Naturalmente, pedidos de reparação moral, pedidos de adicional de insalubridade que não se sabe se vai dar mínimo, médio ou máximo, esses são pedidos até certo ponto subjetivos, mas como já diz o CPC desde 73 e revigorado agora pela nossa querida professora Tereza Arruda Alvim Vambier e pelo professor ministro Luiz Fux, o valor do pedido deve corresponder à realidade econômica, né? O valor da causa deve corresponder à realidade econômica do pedido. Então, a petição inicial tem que ser líquida, sim. E nesse aspecto, nós tivemos uma moralização muito grande do valor dado às causas. Isso melhorou em 24% o crescimento de acordos trabalhistas no Brasil, porque agora o trabalhador sabe exatamente quanto está pedindo, uhum. A empresa, a ré, sabe por exatamente quanto está sendo demandada. Por outro lado, uma outra grande mudança, Patrícia e ouvintes, é a seguinte, nós tivemos aí o estabelecimento de premiação no contra-cheque. Então, premiação no contra-cheque. Pode pagar todo mês, não tem limite de valor, pode ser pago em bens, produtos, serviço ou dinheiro para o trabalhador que tiver um rendimento acima do ordinário, ou seja, vai premiar a meritocracia. Qual a grande vantagem desse novo instituto? A grande vantagem é que ele não tem encargos trabalhistas, ele não serve, quando você paga um prêmio no contra-cheque agora, pode até ser todo mês, ele não vai ser base de cálculo para férias, hora extra, 13º intervalo. Não vai ser base de cálculo para FGTS. E também não terá encargos previdenciários. Nem a empresa, nem o trabalhador vão pagar INSS sobre o valor do prêmio. Para vocês terem uma ideia da importância do prêmio, Patrícia Armentan, na época da aprovação da reforma trabalhista no Brasil, o Brasil investia em premiação para seus empregados, com todos aqueles encargos e cálculos, 2 bilhões de reais por ano. Os Estados Unidos, na mesma época, investia 370 bilhões de reais por ano numa conversão de dólar a 3,70, que é mais ou menos o valor que está hoje. Então, vocês veem a disparidade, né, que nós tínhamos em relação aos Estados Unidos, por exemplo, no pagamento de prêmio, que é uma coisa que estimula a meritocracia, aumenta a produtividade e desenvolve o país. E, por último, nesses destaques iniciais aqui da entrevista, eu queria dizer que uma nova revolução também é a possibilidade de se fazer a jurisdição voluntária, ou seja, um acordo extrajudicial e levar direto para o juiz homologar. Ou seja, traduzindo, o trabalhador sai da empresa e tem pretensões, quer processar a empresa, quer lá, sei lá, 20 mil reais contra o ex-empregador. Ele pode procurar a empresa, a lei determina que cada um, a empresa e o trabalhador, estejam representados por um advogado diferente, cada um com o seu, né? E eles podem levar um acordo pronto só para o juiz do trabalho homologar, o que diminui o custo, é muito rápido, a lei fala que o juiz tem 15 dias de prazo para apreciar essa jurisdição voluntária, podendo ou não marcar audiência. E houve um crescimento de 1.700%, o número superlativo desse número de acordos extrajudiciais. Viu, Patrícia?
Com que base, doutor, essas alterações foram realizadas?
A base foram as emendas que foram apresentadas, um texto base que nasceu na Casa Civil da Presidência da República, da qual eu fiz parte dessa equipe de redação na Casa Civil, convocado pela Presidência da República. Depois esse texto seguiu para a Câmara Federal, onde recebeu mais de 2.000 emendas, e elas foram uma por uma lida e classificadas, né? E ao final houve a votação na Câmara Federal, os deputados federais eleitos pela população brasileira, e depois no Senado Federal, novamente a votação, né, por 50 a 25 foi a votação a favor da reforma, e novamente novas ideias surgiram até que então a lei foi promulgada pelo presidente da República. Foi sancionada pelo presidente da República.
Bom, com relação aos direitos do trabalhador, doutor Marlos, gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós, né? Aí com relação aos direitos como jornada de trabalho, férias, 13º salário.
Legal. Olha, 13º salário não muda nada, né? As pessoas continuam recebendo um direito constitucional. Aliás, todos os direitos constitucionais, FGTS, licença maternidade, licença paternidade, 13º salário, férias, isso não se mexeu, tá? Agora, o trabalhador de carteira assinada passou a ter uma novidade, uma vantagem. Nós estendemos um direito que já existia na administração pública, servidor público, para o trabalhador de carteira assinada, que pode fracionar agora o período de férias em até 3 vezes. Olha que legal, o trabalhador pode fracionar, se quiser, o período de férias. Ah, eu quero tirar 30 dias direto. Pode tirar. Ele que tem o direito de escolher. Ah, não, eu quero fracionar para o ano que vem, para 2020, em 3 períodos ou em 2. Ele tem o direito de escolher. Sobre jornada de trabalho. A jornada de trabalho no Brasil, para todos os trabalhadores, continua sendo de 8 horas e duração semanal de 44. A novidade da lei é que agora as empresas podem criar um banco de horas mensal ou semestral sem a necessidade da participação no sindicato num acordo escrito, necessariamente escrito, diretamente com o trabalhador. Simples assim. Pega uma folha de sulfite e escreve em cima. Banco de horas semestral, os dois assinam e está valendo, não precisa registrar, carimbar, homologar em lugar nenhum, tá? A jornada 12 por 36 também está valendo sem a necessidade da participação do sindicato. Basta ter um acordo escrito com o trabalhador e que serve para todas as áreas. Esses dias eu vi até uma moça montando pizza na pizzaria, uhum. que estava trabalhando 12 por 36, uhum. por causa da nova lei trabalhista, estava feliz da vida, porque ela trabalha num shopping, mora em Colombo, pela história que ela me contou, uhum. e teria daí o dia seguinte inteiro para ficar em casa, para cuidar dos filhos, para levar a mãe, para tomar vacina, como ela havia me falado, enfim, melhorou muito a vida das pessoas. Outro direito que foi dado ao trabalhador é o seguinte: quando for reconhecida a equiparação salarial de uma mulher para com um homem, a lei prevê automaticamente que houve uma discriminação. E além do valor da equiparação salarial que a mulher vai obter com o homem que fazia a mesma função dentro da empresa, dentro do mesmo estabelecimento, com a mesma perfeição e qualidade técnica e produtividade, que é a equiparação salarial, ela também vai receber automaticamente uma multa pela discriminação. E ainda, se quiser, pode postular reparação em danos morais.
Direitos iguais?
Exatamente.
São 3 horas 47 minutos. Hoje aqui no programa Justiça para Todos da Amapar, nós estamos conversando com o Dr. Marlos Melec, que é juiz federal do trabalho, e ele foi membro da comissão de redação final da reforma trabalhista. O magistrado também é autor do livro Trabalhista, o que mudou. Aliás, doutor, o senhor foi considerado o pai da reforma trabalhista. Gostaria que você falasse um pouquinho a respeito.
Olha, eu não tenho a menor pretensão, né, disso. Foram alguns veículos de comunicação muito respeitados que criaram esse rótulo, mas John Kennedy já dizia, e por incrível que pareça, é uma coincidência muito grande, o primeiro livro que eu escrevi na minha vida, que foi mais ou menos uns 3 anos antes da reforma, está até esgotado hoje, dizia lá no comecinho assim uma frase do ex-presidente americano John Kennedy: o sucesso tem muitos pais, mas o fracasso é órfão. Eu tenho certeza que a reforma trabalhista, eu tenho toda uma história, naturalmente, com a reforma trabalhista, mas eu fiz parte de uma maravilhosa equipe de redação, seja na Casa Civil, seja na Câmara, seja no Senado. Na Câmara, com o relator Rogério Marinho, que hoje é secretário do Trabalho, né, uma pessoa, um economista, olha, uma pessoa brilhante, e no Senado Federal, com o senador Ricardo Ferraz. Então, foi uma equipe de trabalho, eu fiz parte de uma equipe, dei as minhas contribuições e, como brasileiro, sou absolutamente feliz por isso. Mas esse negócio de paternidade aí não é um rótulo adequado, não, Patrícia.
Ainda há desafios para efetivar a implementação dessas mudanças?
Sim, há muitos desafios. Muitos tópicos são absolutamente tranquilos na lei nova, né? Como, por exemplo, a questão do prêmio que eu mencionei, não está sendo discutido no Supremo, não está judicializado. A Receita Federal já concordou através de várias resoluções, consultas públicas e tal. É uma coisa muito tranquila para se aplicar. Outras estão judicializadas e o Supremo Tribunal Federal vai avaliar a matéria, né? Como, por exemplo, o trabalho intermitente, que está para ser julgado agora nos próximos dias, a delimitação no valor da reparação moral, para a justiça não ser, em muitos casos, uma espécie de loteria, né? Mas a maioria dos tópicos já estão muito tranquilos para aplicação pelas empresas, como o acordo para a jornada 12 por 36, o acordo para o pagamento do prêmio, o acordo para o banco de horas mensal e semestral, que as empresas já podem aplicar e ter vantagens competitivas. Por outro lado, faz parte do processo democrático, é uma lei que mudou 209 artigos da CLT e até certo ponto alguns artigos da lei previdenciária. É natural que num ambiente democrático, com independência dos juízes, nós possamos ter decisões muitas vezes conflitantes, mas os tribunais, especialmente os tribunais regionais e superiores, têm a função de pacificar a jurisprudência. E essa segurança jurídica virá naturalmente com o tempo, e o Brasil vai ter uma legislação firme, concreta, forte e uma das mais modernas do mundo para gerir a relação entre o capital e o trabalho.
Uhum. Bom, agora, doutor Marlos, com relação à contribuição sindical, também conhecida como imposto sindical, que sempre foi paga pelo trabalhador uma vez por ano, houve grandes mudanças também aí.
Sim. Antes da reforma trabalhista, chegava o mês de março de cada ano, sempre vinha o descontinho ali no contra-cheque, desde os tempos da PRB2, que vinha aquele descontinho no contra-cheque do imposto sindical e o trabalhador tinha que pagar e ficar quieto e ponto final, né? A reforma trabalhista mudou isso. A reforma trabalhista deu o direito ao trabalhador de escolher se quer ou não pagar o sindicato. E ninguém precisa assinar nenhuma carta dizendo que não quer. Ninguém precisa assinar nenhuma carta e levar no sindicato para dizer que não quer. Ah, mas está na convenção coletiva. Não pode estar na convenção coletiva, porque a reforma trabalhista disse que é objeto ilícito colocar na convenção coletiva a questão de qualquer cobrança, de qualquer contribuição sindical. Então, como é que faz para pagar agora o sindicato, quem quiser pagar? Simplesmente assina um pedaço de papel e dá autorização por escrito para o empregador descontar. Pronto, fez isso, pode descontar. Se não der uma folha assinada dizendo pode descontar, não pode descontar. Aí os ouvintes pensam, poxa, juiz, mas tem tanto sindicato que está colocando nas convenções coletivas que tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Não pode. Mas então o senhor está dizendo que eles estão violando a lei? Sim, estão violando a lei. Mas o senhor fala isso com a autoridade de ter participado da equipe de redação? Não. Eu falo isso com a autoridade de inúmeras decisões já do Supremo Tribunal Federal que confirmaram o texto da reforma trabalhista de que o pagamento para os sindicatos é facultativo, tanto para a empresa como para o trabalhador. É facultativo, ou seja, não é obrigatório. Tá? Nós deixamos de recolher por ano, obrigatoriamente, mais de 5 bilhões de reais para os sindicatos. A arrecadação sindical, infelizmente, caiu 83% com essa nova lei. Né? E o que é importante mencionar, participe do teu sindicato. Você fortalece a tua categoria, seja você trabalhador ou empregador, mas o pagamento não é mais obrigatório. O pagamento é facultativo. Vocês terem ideia, enquanto a Argentina tem 200 sindicatos, os Estados Unidos não chega a ter 300 sindicatos, o Brasil hoje tem 17 mil sindicatos. Então, a lei veio passar um filtro, a lei veio para moralizar essa questão, a lei veio para trazer esse número de sindicatos para um número de um patamar razoável para que fiquem aqueles que são realmente representativos. Porque há de convir que 17 mil sindicatos no Brasil é um número absolutamente superlativo e não razoável.
Doutor Marlos, quais são as principais dúvidas que ainda acontecem com relação à reforma trabalhista que o senhor gostaria de ponderar aqui para nós?
Bem, as pessoas aí, os contadores que estão nos ouvindo, os advogados, olha, tem muitas dúvidas sobre o prêmio. Ah, mas o prêmio pode ser pago mensalmente? Se criar aquela tal da habitualidade, ele não vai se integrar ao salário? Não, gente, a lei mudou, né? Então, você pode pagar prêmio todo mês, mas pagar prêmio apenas para quem tem desempenho acima do ordinário. E o ônus de provar isso é da empresa, tá? Então, a maior dúvida é essa. Pode pagar prêmio todo mês? Sim, pode pagar prêmio todo mês. Outra, posso fazer acordo direto com o patrão? Só em alguns casos. Muita gente disse aos quatro ventos, olha, com a reforma trabalhista, vai poder fazer acordo direto com o patrão. Não é verdade. Os únicos pontos em que você, trabalhador, pode fazer acordo com o patrão, os únicos pontos em que você, patrão, pode fazer acordo direto com o seu empregado, são só esses três aqui, ó. Banco de horas mensal ou semestral, e quando terminar pode fazer outro, pode renovar, tem que ser escrito, tá? Não precisa homologar em lugar nenhum. Outro, você pode fazer a jornada 12 por 36 direto com o trabalhador também, né? E, finalmente, aquele trabalhador que é chamado de hipersuficiente pela nova lei, aquele que ganha mais do que o dobro do teto da Previdência Social, algo em torno de 12 mil, e que tem curso superior. Esse, sim, pode negociar direto com o patrão. E os outros, como é que ficam? Que é a imensa maioria, né? Os outros precisam ter o sindicato negociando em nome deles. Reajuste salarial, condições de trabalho, na convenção e no acordo coletivo. Tá? Outra dúvida, precisa homologar o TRCT no sindicato? Não, a lei retirou essa obrigação. Tá? Mas se tiver na convenção coletiva, tem que cumprir, tem que dar uma olhadinha. Mas a lei retirou essa obrigação. E para finalizar, o distrato, o acordo para sair. Era muito comum antes da reforma as pessoas pedirem para sair, quererem fazer acordo para sair. A nova lei regulamentou essa questão e agora ninguém precisa mais fazer isso escondido, né? Pode fazer o acordo para sair, só seguindo ali a receitinha da lei.
Doutor Marlos, gostaria de deixá-lo à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o tema debatido hoje aqui.
Olha, Patrícia, eu digo que a reforma trabalhista veio com muito debate, muita discussão, bastante espaço na mídia, inclusive na época, né? É uma lei que está se firmando a cada dia. O Supremo Tribunal Federal a cada dia se manifesta sobre determinados tópicos. e a lei vai se fortalecendo cada vez mais. Com o crescimento do PIB do Brasil, com a reforma previdenciária que foi aprovada na Câmara, o Brasil volta a crescer com mais intensidade e isso vai sim gerar mais empregos para o nosso país. Né? A combinação da economia com uma lei trabalhista menos hostil para o empreendedor certamente proporciona a coragem de um pequeno empresário para gerar mais empregos. Por exemplo, as microempresas no Brasil hoje respondem por 83% da contratação de mão de obra no Brasil. Segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal, 83% das empresas do Brasil são, têm até 3 empregados, até 3 empregados, são pequenas e micro, né? Então a lei veio cuidar disso. Hoje o microempresário, para recorrer de uma sentença trabalhista, paga a metade só do depósito recursal para viabilizar o seu acesso às instâncias superiores. Então é uma lei nova que veio para ficar. Convido os ouvintes a degustar o nosso livro, Trabalhista o que Mudou, de forma didática, como a Patrícia colocou, sem juridiquês. A gente mostra como era a lei velha, como ficou a lei nova. E finalmente hoje, que é sexta-feira, às 18h30, no prédio da FIEP, da Avenida das Torres, eu estarei dando uma palestra aberta à comunidade, ao público, sobre os temas da reforma, especialmente muitos temas que foram abordados aqui, mas com um maior grau de profundidade. Eu espero que os brasileiros recebam, abracem, torçam e defendam a reforma trabalhista, que era uma reforma absolutamente necessária para o nosso país. Né? Que os juízes, meus colegas, tenham serenidade na apreciação e na aplicação da nova lei trabalhista do Brasil em todos os momentos e circunstâncias. E nós temos aí já quase uma mini reforma a caminho. Essa medida provisória 881, que foi aprovada ontem na comissão mista, já traz também mais algumas novidades de reforma trabalhista, como se fosse um complemento, né, da reforma trabalhista que está sendo votada agora na medida provisória 881. No mais, a gente está à disposição da Rádio Educativa, aqui da Amapá, dos meus colegas da Justiça Estadual, que a gente tem o maior carinho e respeito também. E, Patrícia Armentano, precisando, é só nos acionar, que nós estaremos sempre prontos a esclarecer as dúvidas e também prestar contas do nosso trabalho enquanto magistrado, seja na Justiça, seja em relação à redação da reforma trabalhista do Brasil.
E eu quero agradecer muito, magistrado, pela sua entrevista hoje aqui. Muito obrigada.
Eu aqui agradeço e sempre à disposição. Bom trabalho a todos.
Até a próxima. Bom trabalho. São 4 horas em ponto agora e o programa Justiça para Todos, que hoje debateu a reforma trabalhista no país, fica então por aqui. Nós nos encontramos na semana que vem. Até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Edson Oliveira.
Alô, alô, gente boa! Quero convidar você para ouvir o programa Tarde Alegre, de segunda a quinta-feira, a partir